Muito boa tarde a todos. Queria-vos dar as boas-vindas aqui à Assembleia da República para o lançamento deste livro sobre o Nelson Mandela. Fazer uma saudação ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, cumprimentá-lo. Cumprimentar também a Sra. Conselheira da Embaixada da África do Sul em Portugal, em representação da Sra. Embaixadora. Cumprimentar o Sr. Comissário do Plano Nacional de Leitura, se o professor seja bem-vindo. Cumprimentar também o Sr. José Ribeiro Castro, cumprimentar a autora do livro, naturalmente, que é de facto também a estrela aqui da tarde, cumprimentar o editor e dar-lhe as boas-vindas também aqui ao Parlamento. Muito rapidamente, sem me alongar, queria dar-vos a todos as boas-vindas, aos senhores diplomatas, todos os convidados, a senhora embaixadora do Paquistão aqui também presente, dizer que para a Assembleia da República fazer esta iniciativa é sem dúvida o lugar certo. Afinal de contas, esta é, e não é exagero dizermos, a Casa do Povo, portanto é aqui que se deve fazer tudo aquilo que serve para evidenciar a democracia, evidenciar a liberdade, que afinal de contas esta é a Casa da Democracia e a Casa da Liberdade. Portanto, aqui é o sítio oportuno para se fazer o lançamento de uma biografia de um estadista, de uma pessoa, como foi o caso de Nelson Mandela. Depois também considero que é oportuno esta biografia, nos dias atuais em que cada vez é mais o populismo, as tentativas ou tentações ditatoriais de se relegar muitas vezes para o segundo aspecto da liberdade, da democracia, o consenso, não há dúvida que torna ainda mais oportuna esta biografia de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um homem da democracia, foi um homem da liberdade, foi o homem dos consensos, foi o homem do perdão, que é uma coisa que nós não estamos nada habituados na vida política, que é o perdão, ou seja, Nelson Mandela conheceu tudo, a parte má da vida, mas também a parte boa, sendo que a parte boa foi construída pelo próprio. Nelson Mandela tem também outra coisa muito boa, que não foi um santo, nem foi um santinho. Ele tem uma vida muito completa, mas não há dúvida que o balanço da vida que podemos fazer de Nelson Mandela é que, de facto, foi um exemplo. E foi um exemplo não só para o seu país, não só para o continente africano, como para todos os continentes. Portanto, não há dúvida que Nelson Mandela, com a sua sabedoria e a sua superioridade, como é o caso, e lendo já, como já li, a biografia, que é uma biografia que pode ser lida por qualquer idade. Eu, aliás, tenho esse bom costume de ler os livros que são dedicados aos meus filhos, eu adoro lê-los, portanto acho que esta biografia também é dedicada a todas as idades, apesar de se dizer que é para os mais jovens. Mas penso que, e temos aqui muitos jovens que ainda por cima vão fazer daqui a bocado teatro, mas que também são todos muito bem-vindos aqui ao Parlamento, esta também é a vossa casa, e é muito útil, muito interessante reparar o vosso exemplo, que vocês estão-nos a dar o bom exemplo, que é o de fazerem teatro por uma personalidade tão importante para todos nós, para vocês naturalmente, mas para todos nós, em especial também para aqueles que estão na política, mas para todos os cidadãos. Também queria, para terminar, duas referências ao Plano Nacional de Leitura, que é muito interessante reparar que este tipo de livro faz parte do Plano Nacional de Leitura e de elogiar por isso o seu professor e na sua pessoa naturalmente todo o seu organismo, que é de facto útil que se coloquem livros deste género no Plano Nacional de Leitura, porque quem lê, quem conhece este tipo de personalidade, quem lê este tipo de biografia tão bem apresentado, seja pelos desenhos, que também devemos elogiar quem os fez, seja por aquilo que está escrito, quem lê, isto lembro-me daquele slogan de quem lê sabe mais, portanto não há dúvida que quem lê esta biografia fica a saber mais sobre o mundo, sobre o que há de bom também no mundo. Também referenciar a presença do Sr. José Ribeiro e Castro, naturalmente, aliás, referenciar esta presença, porque se não fosse ele, nós estávamos aqui presentes, portanto, penso que posso lhe dar também, seria quase abusivo as boas-vindas ao Parlamento, que isto já foi a sua casa, agora que é minha, mas pronto, mas dizer que ficamos também sempre muito satisfeitos por ver aqui. Portanto, terminava-vos dando a todas as boas-vindas, agradecendo à editora, à autora, a todos os presentes, o seu vice-presidente do Parlamento, por estarem aqui presentes e vos dizer que temos imenso gosto em estar aqui. Isto é uma forma de se homenagear Nelson Mandela, como também já fizemos um livro semelhante, uma biografia também muito interessante sobre uma jovem paquistanesa, e o princípio é sempre o mesmo, a destacar aquilo que o mundo tem de bom e que são bons exemplos para nós conhecermos. Muito obrigado a todos.
obrigado, muito boa tarde a todos. Já cumprimentei aqui os meus companheiros de mesa, mas queria saudar de uma forma particular e agradecer o impulso do deputado Paulo Neves e a generosidade de ter proporcionado esta sessão. A presença da senhora conselheira da Embaixada, Ana de Beer, que representa a senhora embaixadora, que aproveito para desejar uma plena recuperação da intervenção cirúrgica que foi submetida, e naturalmente ao senhor vice-presidente Matos Correia, que nos honra com a sua presença, representa a presidência deste órgão de soberania que nos acolhe e onde procedemos a este lançamento. Muito obrigado por estar aqui connosco. 10 de maio de 1994, ou seja, ontem, há 22 anos atrás. Ontem, há 22 anos atrás, foi quando tomou posse o presidente Nelson Mandela. Tinha sido eleito nas primeiras eleições livres na África do Sul, a seguir ao fim do regime do Apartheid, em 27 de abril. Curiosamente, a data que foi escolhida para apresentar esse livro no circuito comercial em Lisboa. E hoje celebramos esta sessão para evocar o início desse mandato. O deputado Paulo Neves já falou muito do significado de Nelson Mandela na nossa história, não me vou repetir e alongar muito, mas podemos dizer que foi uma pessoa, uma personalidade que mudou a história e que fez história. A África do Sul não seria o que é hoje se não fosse ele, o continente africano não seria o que é hoje se não fosse ele, o mundo não seria o que é hoje em termos de uma compreensão diferente das relações interraciais e, sobretudo, à saída com capacidade de perdoar e de reconciliar de um regime injusto, o regime do Apartheid. E, portanto, é uma personalidade de referência e uma personalidade que não deve ser esquecida. Nós nos devemos esforçar por lembrar continuamente. Ora, no tempo que nós vivemos, nós somos sujeitos ao apagamento do tempo, à erosão mediática, à superficialidade mediática é brutal. E até as crianças que aqui estão e que vão representar-nos um teatro, se calhar que se não fosse o teatro que vão representar, não faziam a mínima ideia de quem era Nelson Mandela. Nelson Mandela saiu da vida política em 1999, há 17 anos. As pessoas que nasceram e que têm menos de 17 anos já não viram Nelson Mandela na atividade política. E os que nasceram nos últimos anos, depois de ele ter falecido, porventura não o ouvem nas notícias todos os dias. É alguém que lhes pode escapar. E nós não podemos deixar escapar exemplos como Nelson Mandela. Essa é a importância do livro de Maria Inês Almeida, publicado pela Planeta Editora. É uma forma de trazer permanentemente à nossa presença figuras que marcaram o tempo e que nós temos que continuar a guardar como marcas. Eu gosto muito de uma definição de cultura geral ou de cultura que diz o seguinte: cultura é aquilo de que nos lembramos depois de termos esquecido tudo aquilo que aprendemos. É um banho, é algo que nos impressiona, é algo que... E nós temos que guardar de Nelson Mandela como uma componente da nossa cultura. O seu espírito, o seu legado, o seu exemplo. Essa é a importância deste livro. Despertar nas crianças e nos mais jovens curiosidade para lerem outros livros, biografias mais elaboradas, mais completas sobre esta grande figura do final do século XX, e que depois, ao longo das suas vidas, vão guardando do que aprendam sobre Nelson Mandela o que é mais substancial, o que é mais útil e que resiste à erosão do tempo, e que guardem essa impressão, esse banho, como uma componente da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar, depois de terem esquecido tudo o que vierem a ler. Essa é a importância desta linha que a Maria Inês Almeida iniciou, já aqui o ano passado, com como o deputado Paulo Neves referiu, apresentámos o livro sobre Malala, com a presença então de Lina Muazzam, que é a antecessora da atual embaixadora do Paquistão. Eu saúdo a gentileza também da sua presença. E é muito importante que aqui estejamos a assinalar também o lançamento de um livro sobre Nelson Mandela. Curiosamente, ambas estas figuras foram Prémios Nobel da Paz, e antes de Prémio Nobel da Paz, Prémio Sakharov, que é a mais alta distinção em matéria de direitos humanos da União Europeia, uma distinção concedida pelo Parlamento Europeu. Portanto, esta é a justificação para este lançamento se fazer aqui na Casa da Democracia, associando uma vez mais a Assembleia da República a valores de humanidade, a valores fundamentais de relacionamento entre as pessoas e de vivência em paz, em liberdade, em justiça e em democracia. Muito obrigado.
Passava a palavra ao senhor...
Não. E agora é o Pinto Amaral, não é?
Passa a vossa, professor.
É que ainda vamos
estava
teatro,
correto. Mas, estava correto. Ora, muito boa tarde a todos. Eu quero fazer uma especial saudação ao senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, também ao senhor Deputado Paulo Neves, ao meu amigo ex-deputado José Ribeiro e Castro, que estão, digamos, na sua casa de trabalho, embora esta seja, de facto, a Casa da Democracia e a casa de todos nós. Depois queria também cumprimentar muito efusivamente a Ana de Beer, conselheira da Embaixada da África do Sul, em representação da senhora embaixadora. Também o meu amigo João Mera, da Planeta, da editora que, de facto, mais uma vez lança aqui este livro, depois do livro sobre a Malala e os Afsai, que já referimos. E, finalmente, em último, mas em primeiro, de certa maneira, a Maria Inês Almeida, autora deste belíssimo livro. Não me vou alongar muito, mas tenho que dizer algumas palavras, de facto, porque, tal como já lembrou José Ribeiro e Castro, estivemos aqui há cerca de um ano, mais ou menos, nem chegou a um ano, era talvez verão, junho, maio, junho, julho, por aí, no final do ano letivo, do ano passado, falar sobre um livro sobre a Malala Yousafzai, uma figura que realmente é inspiradora para todos nós, para os nossos jovens, e uma figura como a do Nelson Mandela é este o lugar indicado para evocarmos aqui. Esta é a Casa da Democracia, como foi dito, e eu estive a ler com muita atenção, tal como disse o deputado Paulo Neves, nós fazemos isso, é muito bom ler os livros que são para crianças e jovens, porque há uma linguagem, há uma acessibilidade e, ao mesmo tempo, uma perspectiva diferente, a curiosidade e o olhar como a Inês consegue dar a vida do Nelson Mandela e descrever a África do Sul, o modo como as pessoas conviviam, todo o regime que existia e depois as mudanças que, entretanto, foram operadas no final do século XX, de um modo que qualquer pessoa realmente consegue entender, sem aqueles meandros da diplomacia e da política internacional, pelos quais nós eventualmente podemos interessar-nos em maior ou menor grau, mas que para uma criança, para um jovem, não fazem muita falta. Aqui realmente tratava-se das comunidades diferentes, como é que elas viviam, qual foi a vida deste rapaz desde que cresceu, como é que ele foi crescendo e, de facto, se nós repararmos, aquela ideia da igualdade de direitos, do direito ao voto, a democracia tal como nós ainda a entendemos hoje, nesse sentido, da representação democrática, digamos assim, nós estamos no lugar ideal, porque esta casa, desde a Revolução de 1820, que eu espero que daqui a 4 anos, já só faltam 4 anos, seja celebrada com e a primeira Constituição, 1822, e a Revolução de 1820, porque foi realmente o início da nossa democracia, nós temos que nos compenetrar disso, a nossa democracia, a democracia portuguesa, evidentemente que este regime em que vivemos começa no 25 de Abril, mas a ideia de democracia com os princípios de liberdade, de facto de igualdade de direitos, de Estado de Direito, tal como nós o entendemos, começa de facto com no século XIX, em 1820, e depois também fazendo o paralelo, reparem, a África do Sul passou por algumas convulsões, como é normal. Nós também passámos nessa altura, havia ali várias tendências, 1825, 30, 30 e tal, até que o regime estabilizasse naquilo que eu volto, considero, que foi realmente a nossa primeira democracia, ainda demorou algum tempo. Portanto, e nessa altura, os revoltosos de 1820, os que defendiam a democracia, eram considerados também subversivos, terroristas, perante o regime que existia antes em Portugal. Portanto, aquilo que nós devemos perceber é ver as coisas em perspectiva, perceber que realmente há princípios que são universais. O princípio, de facto, este princípio de que nós, independentemente da cor da pele, independentemente da nossa da condição com que nascemos, em que nascemos, da família onde nascemos, do país de onde somos originários, das nossas comunidades, etc., temos, de facto, igualdade de direitos e de deveres, uns perante os outros, e esta noção muito básica, muito simples, o Nelson Mandela adquiriu-a desde muito cedo. Do ponto de vista do Plano Nacional de Leitura, claro que esta condição seria importante para que o livro figurasse no Plano Nacional de Leitura, não seria suficiente se o livro estivesse mal escrito, mal ilustrado, com pouca, digamos, fosse esteticamente pouco atraente, porque nestas coisas dos livros temos que aliar, nos livros e da arte em geral, a ética à estética. E, portanto, é evidente que dos valores éticos, acabei agora de falar, é muito importante, os valores que o Nelson Mandela nos transmitiu, que aliás foram sublinhados pelo deputado José Ribeiro e Castro, ex-deputado, perdão, que de facto, o valor do perdão, e também o deputado Paulo Neves também falou nisso, o perdão, a vontade de facto de integrar um país que é constituído por várias comunidades em harmonia, em consenso, em tudo isso é fundamental, mas volto a dizer, um livro é um livro, portanto também tem de ter texto, ilustrações, existe realmente como um objeto e nesse sentido, evidentemente que o aspecto estético é fundamental. Nós costumamos dizer na literatura para crianças que há três fatores fundamentais e já agora, isto para quem é da área da literatura para crianças já conhece isto, perdoem-me esta repetição, mas há aqui pessoas que podem não se lembrar, e isto é muito importante. São sempre os três, aliás, em latim eram três verbos, o delectare, o docere e o ducere. Quer dizer, o docere é ensinar, portanto, o docente, isto é, um bom livro para crianças ensina qualquer coisa, isto é, há ali uma instrução, há qualquer coisa que se aprende, aquela ideia de que há pouco foi dita, quem lê sabe mais, portanto, aprender alguma coisa. Depois deste livro, os miúdos ficam a saber mais alguma coisa sobre história, sobre a África do Sul, sobre o Nelson Mandela. Depois, o conduzir, que é aquele lado um bocadinho, que às vezes é discutível, mas que eu acho que também é importante, que é o lado edificante, a lição de moral. Digamos, é num livro para crianças, a criança também tirar dali alguma coisa que se pode, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, servir como um exemplo. E finalmente, o terceiro, mas sem o qual os outros dois também não funcionam aqui para nós, que é o delectare, que é o deleite, que é o prazer. Isto é, um bom livro para crianças pode ter as outras duas, ter o lado edificante, do ponto de vista ético, ter o lado, digamos, instrutivo, aprender muita coisa, mas se não for de deleite, isto é, se for feio, desculpem o termo, é mesmo isso, se for um livro feio, com ilustrações feias, mal escrito, depois também não funciona. Portanto, precisa das três, e este livro reúne as três condições. Tem, de facto, é um livro em relação ao qual os jovens aprendem alguma coisa, também ficam eticamente, alguma coisa lá ficará também, de todo o percurso de vida exemplar que foi do Nelson Mandela, e finalmente isto é-lhes oferecido, digamos, de um ponto de vista, digamos, também, é um livro bonito, é um livro bem ilustrado, já foi dito aqui, bem escrito, e portanto, esse aspecto também é fundamental. São estes três aspectos que eu queria salientar, deixando uma mensagem antes de terminar, que é realmente, que já foi dito aqui, mas nunca é demais sublinhar, que é realmente esta questão do perdão. Uma figura, como eu reli o livro, evidentemente, já conhecia a história do Nelson Mandela, todos conhecemos, mas reli de fio a pavio para esta apresentação, quando a Inês, entretanto, me tinha dado o livro, e de facto, o percurso de vida do Nelson Mandela, o modo como ele consegue operar uma reconciliação e quebrar o ciclo, é esta questão de quebrar o ciclo que é fundamental. E isto, eu deixo esta mensagem aqui para que todos nós pensemos nisso, porque é fundamental para nós e para os nossos filhos, sobretudo para as gerações futuras, que é esta. Quando eu digo quebrar o ciclo, o que é que isto quer dizer? Isto passou-se na África do Sul como se pode passar em qualquer outra comunidade, até se passa muitas vezes em comunidades mais pequenas. Nós vemos muito isto na arte, no teatro, vemos o Romeu e Julieta, por exemplo. Uma história como a do Romeu e Julieta, porque é que é edificante? E porque é que nos diz ainda tanto hoje? Diz-nos por isto, não sei se lembram do final do Romeu e Julieta, o final mesmo, não é só quando eles morrem. Eles morrem por amor, mas depois, e isto é muito importante, isto tem a ver com o Nelson Mandela, foi preciso, reparem, vamos evitar que seja preciso isso, porque foi preciso que o Romeu e que a Julieta tivessem aquele fim trágico para que mais tarde, depois, os Capuletos e os Montecchios percebessem o absurdo daquela vingança, daquele ciclo de ódio e vingança, porque há uma vingança, depois o outro vinga-se do primeiro, a seguir, olho por olho, dente por dente, o outro vai-se vingar outra vez e mata mais alguém, depois a seguir vai outro, e isto é a história de, infelizmente, muitas comunidades, de muitos povos, de muitas famílias, a
as vendetas da máfia, tudo isso. Quer dizer, e a história do Romeu e Julieta, no final, lembrem-se disto. Os Capuletos e os Montecchios ficam de tal maneira emocionados e comovidos com aqueles jovens e dizem, nós vamos nos reconciliar, vamos ser amigos, vamos conviver bem, vamos encontrar o tal consenso, vamos ficar em paz. E esta questão é fundamental. Ora, esta lição é a grande lição do Nelson Mandela. Nós sabemos que, por vezes, como foi aqui também, na guerra entre o Dom Pedro e o Dom Miguel, na instauração da nossa democracia, e como tem sido ao longo da história dos países, incluindo a própria África do Sul, nem sempre isto se faz sem essas divergências e sem alguns sobressaltos. Mas a grande mensagem é esta, é quebrar o ciclo. Isto é, haver alguém como Nelson Mandela que diz assim, não vamos agora alimentar esta violência, vamos nos reconciliar, vamos estender, digamos assim, este perdão a toda a África do Sul, porque todos somos sul-africanos, brancos, negros, mestiços, indianos, todas as cores, amarelos, vermelhos, verdes, azuis, não interessa, somos seres humanos, acima de tudo. Seres humanos que gostam de ler, que se maravilham com este livro e que querem deixar às gerações futuras um legado de paz, de consenso e, sobretudo, de esperança, que é fundamental. Só quero terminar com três valores que estão aqui, que a Inês sublinha muito, que é só nesta página que eu acho que é isto, isto resume tudo. Somos todos humanos, irmãos humanos, e é com amor, perdão e justiça que construímos a felicidade, juntos, todos juntos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava a palavra ao Juan Marra, que não há livro sem editor, portanto, tem a palavra.
Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dom José de Matos Correia, Excelentíssima Sra. Ana de Beer, da Embaixada da África do Sul, Excelentíssimo Sr. Diputado Paulo Neves, Excelentíssimo Sr. José Rivera Castro, Excelentíssimo Sr. Comisario do Plano Nacional de Leitura, Dom Fernando Pinto de Amaral, e cara María Inés Almeida, nosa estimada autora e principal responsável por estarmos hoxe nesta notável casa, pela segunda vez no espazo de un ano, a presentar admirábeis aventuras de extraordinarios cidadãos da nosa casa global. Miñas señoras, meus señores, é con enorme satisfação que a editorial Planeta apresenta neste lugar por excelencia do exercicio da cidadanía unha obra destinada principalmente a ajudar a formar futuros cidadãos conscientes. Será já escusado explicar aos presentes e até aos alumnos do agrupamento de escolas de Eduardo Galleiro que tan entusiasticamente traballaran este libro e esta mensagem para aquí nos la presentaran, a importancia de Nelson Mandela para a nosa confianza e esperanza nun futuro común da humanidade. Que a Asamblea da República, a Embaixada da África do Sul en Lisboa e o Plano Nacional de Leitura nos distingan con esta súa presenza no lanzamento deste libro, que a nosa autora María Inés Almeida entendeu unha vez máis confiarnos, tal como o anterior dedicado á admirável aventura de Malala, tamén ha presentado nesta biblioteca, como já foi referido, énchenos de justo orgullo e de un sentido de responsabilidade que sempre nos guía como editores, mas se reafirma, a final, publicar libros para as gerações futuras é unha tarefa tan necesaria e justa quanto exigente, mas que nos recompensa de moitas maneiras cando o traballo serio e dedicado de autores, de ilustradores, falando de ilustradores, unha palabra tamén de agradecimento á ilustradora que non está aquí, unha ilustradora, Sandra Lavandeira, que já tamén partillou connosco o proxecto da Malala, un agradecimento para ela. Cando digo autores, ilustradores e toda a equipa está empeñada en levar o libro ás vosas maos ou este valor que defendemos como editor é así recoñecido. Quero aquí deixar, por tanto, o noso moito obrigado a todos os presentes, a todos os futuros leitores e a todos aqueles que, inspirados, quen sabe, pela leitura do libro que agora vos apresentamos, posan levar todos os días a mensaxen e o exemplo de Nelson Mandela, no corazón e na cabeza e até, gesto a gesto, facer do noso un mundo mellor, tal como estes jovens alumnos tentan já facer. Moito obrigado en nome da Editorial Planeta, e meu, e que possamos continuar a merecer sempre a vosa confianza. Vamos agora disfrutar da representação do grupo 10 Motivos do Agrupamento de Escolas Eduardo Galleiro. Entón, por favor, obrigado.
Vamos então proceder, continuar o lançamento do livro, depois desta tão interessante e tão de parabéns, de facto, este agrupamento de alunos. Aprenderam muito bem a lição, transmitiram muito bem aquilo que aprenderam, foram um exemplo extraordinário. Eu passava agora a palavra à autora do livro. Faça favor.
Muito obrigada. Permitam-me começar por agradecer ao grupo de teatro, que foram fantásticos, muitos parabéns. Eu já os tinha visto representar, vou-vos contar só um bocadinho da história. Eu fui com a Ana, da editora, fomos à escola e falar do livro da Malala, e eles tinham preparado uma apresentação, também um teatro sobre o livro da Malala. E a Ana da Planeta teve uma editora e falou com a professora. Uma salva de palmas também para a professora de teatro, que... Porque sabemos como é tão difícil, muitas vezes, para além das horas de aulas e de estudo, juntarem-se todos para poder trazer o que, por exemplo, hoje trouxeram aqui. E nesse dia a Ana, como eu vos estava a dizer, comentou com a professora de teatro, era muito giro, e com a professora Helena, que também está por aí, se calhar fazerem também uma apresentação, uma pecinha de teatro sobre o livro do Nelson Mandela, sobre o Mandela. E assim foi, aceitaram o desafio e estão todos de parabéns. É bom sentir que vocês estavam também com o mesmo entusiasmo, com a mesma entrega, que também vos ficou lá qualquer coisa, não é, do Mandela, e eu acho que vocês sentem o mesmo que eu também senti ao escrever. Ficamos mais ricos, ficamos pessoas mais sensíveis às coisas, ao que está ao nosso redor, à nossa volta, aos outros, especialmente aos outros, não é? E é nesse sentido que o Mandela nos ajuda tanto e contribui para tanta coisa. Por isso, quem lê, quem representa, quem escreve sobre Mandela é uma mais-valia, é um ganho. O meu obrigada mais uma vez a vocês, a todos, do fundo do coração. E agora quero também agradecer ao António Mateus, que não está aqui, mas que foi a pessoa que me desafiou para escrever este livro. Ao contrário de alguns outros, que é o meu filho José, que me desafia e que me dá imensas ideias. Neste caso, não. Ele sabia que eu tinha escrito do Nelson Mandela, o da Malala, e convidou-me se eu não queria escrever um livro sobre o Nelson Mandela. Ele também é um dos embaixadores de Nelson Mandela no mundo e que foi correspondente da RTP na África do Sul. E assim foi desta forma que nasceu a ideia para o livro do Nelson Mandela, que eu quero agradecer. O Juan Mera falava da confiança, e eu quero muito agradecer ao Juan e à Ana Maria Pereirinha e a todas as pessoas da editora, porque eu trabalho com várias editoras, mas há alguns temas que eu sei que eu posso entregar ao Juan e à Ana, porque são pessoas ou são causas que eu sei que vão ser bem tratadas, porque eles também têm muita sensibilidade para estes assuntos, para estes temas, também gostam de trabalhá-los e também têm amor aos livros, e isso é uma coisa que se sente muito, e que essa mesma confiança que eles têm em mim, eu também tenho neles, e por isso o meu muito obrigada. Também quero agradecer ao Dr. Ribeiro Castro, que tem sido um amigo e uma pessoa que tem vindo a mostrar como é possível, não é só a política, é também a cultura, e é este compromisso que ele até nos tem aqui ajudado entre estas causas que muitos políticos também defendem, e que ele, apesar de estar como ex-deputado, continua a interessar-se e também a ajudar a concretizar eventos como este. Não estaríamos aqui se não tivesse sido o apoio dele, a organização dele e a amizade dele, que em articulação com o doutor Paulo Neves, que também foi muito gentil da sua parte em nos permitir estar aqui. Também agradecer a presença do senhor vice-presidente, o deputado José de Matos Correia, por nos receber na sua casa. E também agradecer à conselheira da Embaixada da África do Sul, que também está aqui a representar a Embaixada da África do Sul e que também nos vai depois dizer umas palavras, e às pessoas também da Embaixada da África do Sul aqui presentes, por todo o apoio. Já tivemos um outro lançamento no El Corte Inglês, com outros convidados também e outros oradores, que correu também muito bem. O meu obrigada pelo vosso apoio também, para divulgarmos o mais possível e o melhor possível Nelson Mandela. Também agradecer, por último, mas também não em último, ao Dr. Fernando Pinto do Amaral, que há um ano também estava aqui a apresentar o livro da Admirável Aventura de Malala, e que faz um trabalho de uma importância tão, tão grande, que é esta de... Tenho o privilégio de ler tantos livros para crianças, de os levar a tantas escolas, a tantas pessoas, a tantas comunidades, de poder falar sobre eles, de os poder divulgar, de os poder inserir em planos de leitura, de estimular as crianças a ler. E muito obrigada por ter aceito mais uma vez o convite e por falar também de uma maneira sempre tão carinhosa e generosa dos livros. Muito obrigada a todos, obrigada também aos presentes, e espero que, não sei se daqui a um ano vamos estar aqui. Os livros também são assim, são imprevisíveis, há temas que surgem sem termos pensado neles com tempo, mas são trabalhados sempre com tempo, por isso se calhar voltaremos a estar aqui daqui a um ano ou daqui a dois. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Mais uma vez, muitos parabéns por aquilo que escreveu. Eu passava a palavra agora à representante da senhora embaixadora da África do Sul em Lisboa. Tem a palavra, por favor.
Ok. Senhor vice-presidente da Assembleia da República, Dr. José de Matos Correia, senhor deputado Paulo Neves, Dr. José Ribeiro e Castro, senhores embaixadores e membros do Corpus Diplomático, Dr. Fernando Pinto de Amaral, Senhora Maria Inês Almeida, Senhor João Mera, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos nesta ocasião tão especial. Como percebem, o português não é a minha língua nativa, mas vou fazer o melhor e agradeço desde já a vossa paciência. É uma honra poder dirigir-vos algumas palavras em nome da embaixadora Kate Metzi Matthews e exprimir a minha gratidão a todos aqueles que tornaram este evento uma realidade, nomeadamente o Dr. Ribeiro e Castro, Maria Inês Almeida, a autora da admirável Aventura da Mandela contada aos mais jovens, as crianças do grupo teatral, os 10 motivos e, naturalmente, os deputados do Parlamento Português, que amavelmente aceitaram ser os nossos anfitriões aqui hoje. Quero aqui assinalar o meu profundo apreço pessoal pela forma carinhosa como os portugueses sempre se recordam de Nelson Mandela. Testemunhada em inúmeras manifestações da grande admiração que os portugueses lhe têm, quer através da atribuição do seu nome a ruas e rotundas em diversos pontos do país e concertos de homenagem, quer agora com o lançamento deste livro para jovens que, com grande prazer nosso, fará parte do Plano Nacional de Leitura. O falecido Nelson Rolihlahla Mandela foi reconhecidamente dos líderes mundiais mais respeitados e amados do século XX. O livro, escrito pela Maria Inês Almeida, conta a história notável do nosso amado Madiba. O seu trabalho, no qual se empenhou com grande sacrifício pessoal, teve como focos principais o racismo, a pobreza e desigualdade na África do Sul. Embora o percurso de Madiba seja um que a maioria de nós não será chamado a percorrer, todos nós, independentemente da nossa profissão ou aspirações, podemos aprender com a vida deste grande homem. Por exemplo, número 1, agir. Nelson Mandela era apaixonado por uma causa. Em vez de apenas falar ou dar a sua opinião, ele juntou-se a outras pessoas para agir e chamar atenção para a causa. Uma pessoa pode querer fazer a diferença na sua carreira ou provocar uma mudança em questões que afetam a sociedade. Isso é ótimo, mas ações falam mais do que as palavras. Madiba mostrou-nos que é importante transformar sentimentos e desejos em ações e, quando não é necessário, esperar para a fazer. Não importa se é muito jovem ou se nos falta experiência. Se decidirmos agir e seguir as nossas paixões, podemos fazer a diferença. Número 2. Preparar para a adversidade. O caminho para a realização dos nossos objetivos terá inevitavelmente as suas dificuldades. Madiba passou 27 anos na prisão por lutar contra o apartheid, estando disposto a sacrificar a sua vida por esta causa. Na nossa sociedade hoje, a maioria de nós não terá de sacrificar a sua vida por uma causa, mas desejaremos nós alcançar os nossos objetivos o suficiente para enfrentar e ultrapassar cada obstáculo que iremos encontrar pelo caminho. Número 3. Podemos alcançar tudo aquilo em que nos empenhamos. Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Uma tarefa gigantesca, especialmente aos 76 anos, mas a sua vida ensina-nos a abraçar a nossa missão. Devemos estar preparados para o dia em que somos chamados a cumprir o nosso sonho, independentemente da nossa idade. Número 4. Acreditar em nós mesmos. Acreditar em nós mesmos é uma das qualidades mais poderosas que podemos ter, pois permite-nos ter confiança. Quando temos confiança, ninguém nula pode tirar. E foi isso que deu força a Mandela. Número 5. Amar todas as pessoas. Depois de ter passado quase 30 anos na prisão, Madiba escolheu não ficar na amargura. Em vez disso, usou a sua energia para falar sobre a sua experiência. No fim, a todos perdoou porque acreditava que o ódio não era a solução. Número 6. Podemos criar a mudança juntos. Todos temos de viver juntos neste mundo. Portanto, por que não trabalharmos juntos para fazer a mudança? Há tantas outras lições que podemos aprender com a vida de Mandela, mas penso que a última se exprime melhor usando as suas próprias palavras. O que conta na vida não é o mero facto de termos vivido. É a diferença que fizemos na vida dos outros que vai determinar o significado da vida que vivemos. Nelson Mandela queria a igualdade e a justiça para todos no mundo. Por que não começar hoje a realizar o seu sonho? Obrigada.
Muito obrigado e passava então a palavra para encerrar esta sessão à senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Deputado José de Matos Correia.
Muito obrigado, Senhora Conselheira da Embaixada da África do Sul. Let me first compliment you on your fine Portuguese accent. You would have fooled me. Meu caro Zé Ribeiro e Castro, é sempre um gosto, e sabe que o digo com franqueza, vê-lo nesta casa que também é sua. Senhor Juan Mera, representante da editora, meu caro Paulo Neves, meu colega deputado, Sr. Professor Fernando Pinto Amaral, que é um dos responsáveis por algumas despesas que eu vou fazendo todos os anos, à conta dos livros que escolho para o Programa Nacional, para o Plano Nacional de Leitura, e finalmente, minha cara Maria Isabel Almeida, Maria Inês Almeida, autora do livro, é um gosto ter-vos aqui. Eu faço aqui as funções de Cicerone, digamos assim. O Presidente da Assembleia da República não podia estar presente e pediu-me que assegurasse esta função, coisa que faço com gosto, mas não sou mais do que isso. O Parlamento é constitucionalmente a Assembleia representativa de todos os portugueses, é a Casa da Democracia, portanto é a Casa de todos. Eu aqui tenho apenas uma função cerimonial e protocolar. Mas é de facto um gosto podermos associar a esta iniciativa. Não é a primeira vez que acontece, como já foi lembrado. Dizia a autora que talvez daqui a um ano ou dois cá esteja outra vez. Eu diria, utilizando a terminologia popular portuguesa, que não há duas sem três. E, portanto, já que este é o segundo livro, ficamos à espera que escolha uma personalidade marcante da atualidade para poder escrever mais um livro. Não sei se temos que meter uma cunha ao seu filho para que ele possa sugerir o próximo biografado, mas evidentemente que será bem-vinda a próxima vez que tiver a iniciativa de escrever um livro desta natureza. Permitam-me também que deixe aqui um agradecimento especial aos nossos jovens atores. Portaram-se muito bem. Eu estava ali à frente e, portanto, percebi, pelo menos em alguns de vós, um grau elevado de nervosismo. Não vale a pena ficarem nervosos, têm jeito para isso, e, portanto, podem alegremente ir desenvolvendo essa vossa veia artística, e quem sabe se isto não será o início de uma fantástica carreira no mundo das artes. Mas isso é uma decisão que vos compete a vós, não a mim, mas queria, de facto, em meu nome e em nome de todos os que aqui me acompanham na mesa, dizer que gostámos muito da vossa atuação e gostaríamos mais ainda se vocês fossem capazes de, a partir daqui, interiorizar aquilo que disseram e agir de acordo com aquilo que aqui nos deixaram. O que é importante não é apenas a atuação artística que tiveram, porque ela tinha um profundo significado cívico. E, portanto, o que é relevante também é que sejam capazes de levar a outras audiências essa mensagem, mas vocês próprios sejam capazes, e seguramente o serão, de se comportar de acordo com essas mensagens tão poderosas do Nelson Mandela que aqui deixaram. Eu tenho uma razão pessoal que me levou a aceitar de imediato o pedido do Presidente para estar aqui. Há muitos anos atrás, mais do que gostaria de me lembrar, era eu um jovem saído da Universidade e recebi um convite do então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, que mais tarde veio a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro e Presidente da Comissão Europeia, para trabalhar com ele no Palácio das Necessidades. E vivíamos um tempo muito agitado na África Austral. Estou-me a referir a finais de 1987. E isso permitiu-me acompanhar in loco, a par e passo, o conjunto de todas aquelas alterações que se fizeram na África do Sul, na África Austral, começando nos acordos de Nova Iorque e depois com tudo aquilo que conhecemos. E, portanto, era o meu dia-a-dia. entre 1987 e 1992, o meu dia-a-dia era acompanhar os assuntos da África Austral e acompanhar as questões na África do Sul, do processo de paz em Angola, mais tarde Moçambique também, etc. E, portanto, para mim é recordar aquilo que fiz há quase 30 anos. Por isso é que eu dizia que era há mais anos do que me apetecia lembrar. E não esquecerei, evidentemente, esse dia de 11 de fevereiro de 1990, em que o Nelson Mandela finalmente sai da prisão e é triunfalmente recebido na África do Sul e no mundo inteiro como um símbolo de resistência à opressão, como um símbolo de luta pela liberdade. Mas não são apenas, evidentemente, razões pessoais que me levam a querer, que me levaram a querer estar aqui, embora as pessoais têm, evidentemente, importância. O Zé Ribeiro e Castro chamava a atenção há pouco para uma questão que é uma questão importante, que se coloca relativamente não apenas a pessoas, mas também a épocas históricas, a acontecimentos, que é a necessidade de lutar contra, não direi o esquecimento, mas contra a desvalorização que o tempo vai criando da importância de acontecimentos e do papel de pessoas. Nós, em Portugal, costumamos dizer muito, e aqui no Parlamento, que à medida que se vão passando, e já celebramos o 42º aniversário, se vão passando cada vez mais anos sobre o 25 de Abril, sobretudo as novas gerações perdem um pouco a noção da importância crucial que o 25 de Abril teve para a história de Portugal. E a verdade é que, para nós que vivemos este período histórico com o Nelson Mandela, a figura do Nelson Mandela é uma referência, para utilizar uma expressão hoje muito comum, mas que eu gosto pouco, incontornável. Mas à medida que o tempo vai passando, o exemplo cívico, o exemplo político, o exemplo civilizacional que o Mandela nos deixa vai perdendo relevância. E este género de iniciativas também é importante por causa disso. Porque a única maneira de manter vivo o legado político, cívico, cultural, civilizacional do Nelson Mandela é transmitir às novas gerações a importância da mensagem do Nelson Mandela. Do exemplo, mas mais do que do exemplo, da mensagem. Porque o exemplo é relevantíssimo, mas situa-se num determinado momento histórico e num determinado país. Aquilo que ele nos deixa de pensamento e de ação não é apenas relevante na história da África do Sul, é relevante para a história do mundo e é importante que não seja esquecido. E este género de iniciativas é, de facto, relevante por causa disso. E por isso eu também felicitava o Sr. Professor Fernando Pinto Amaral, porque a inclusão desta obra no Plano Nacional de Leitura, julgo eu, é precisamente motivada por essa preocupação. Nós habituámos-nos muito ao longo da história, ainda hoje, a verificar que quando há reviravoltas políticas, ideológicas, de regime, muitas vezes essas reviravoltas são acompanhadas de sentimentos de vingança, de ajustes de contas. E os ajustes de contas com a história são compreensíveis, mas são sempre maus. O perdão é sempre muito mais importante que a vingança. Mas por ser mais importante, é porventura mais difícil. O exemplo do Nelson Mandela é também extraordinariamente importante por força disso. Porventura, aquilo que hoje em dia é mais relembrado do Nelson Mandela, enfim, é uma opinião que só me responsabiliza a mim, é porventura aquele episódio que ficou retratado no Invictus, no filme. Porquê? Porque foi visto por muita gente. Mas é, de facto, um episódio notável. A capacidade que ele teve de perceber que a construção da Rainbow Nation passava muito por aquele momento, porque de facto o desporto em causa era o desporto que os brancos adoravam e que era por isso mesmo detestado pela população negra. É um episódio, mas é um episódio que de facto é importante nessa perspectiva, porque chegou a todo o lado por força primeiro do livro e depois do filme. Mandela tem, de facto, uma relação próxima com Portugal, ou Portugal tem uma relação próxima com o Madiba, porque a África do Sul é um país próximo de Portugal. por razões de ordem histórica, mas também por razões de uma presença de uma muito significativa comunidade portuguesa. Portanto, não é por acaso que Portugal acompanhou de forma muito próxima todos os desenvolvimentos na África Austral e, em particular, na África do Sul, e que, por força disso, a proximidade com a situação de Mandela, digamos, a pressão internacional em que também participámos no sentido da libertação do líder do ANC e depois a aproximação ao novo poder político sul-africano foi importante. E isso acabou depois por ser reconhecido, se não me engano, em 1991, pelo presidente Jorge Sampaio, quando condecorou o presidente Mandela, com, na altura ainda não presidente, com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade. Não vos vou tirar mais tempo. Permitam-me só que vos deixe aqui umas palavras do próprio Mandela. Já que celebrávamos a tomada de posse do presidente Mandela, ocorrida fez ontem 22 anos, lembrei-me de ir ler o discurso de posse do presidente Mandela. E deixem-me ler-vos a parte final desse discurso, em que ele diz o seguinte: estamos conscientes de que o caminho para a liberdade não é fácil. Estamos conscientes de que nenhum de nós sozinho pode chegar ao fim. Devemos, pois, agir em conjunto, como um povo unido, para uma reconciliação nacional, para a construção de uma nação, para o nascimento de um novo mundo. Que a justiça seja a mesma para todos. Que a paz exista para todos. Que haja trabalho, pão, água e sal para todos. Que cada um de nós saiba que o seu corpo, o seu espírito e a sua alma foram libertados para que pudessem prosperar. Que nunca, nunca mais este país magnífico reviva a experiência da opressão de uns pelos outros, nem sofra a indignidade de ser o pária do mundo. Que a liberdade reine. Que o sol jamais se ponha sobre uma realização humana tão radiosa. Que Deus abençoe a África. Estas palavras são palavras notáveis em qualquer circunstância, mas são acrescidamente notáveis saídas da boca de um homem que tinha estado 27 anos preso por um regime ditatorial, a maior parte dos quais num regime solitário. Muito obrigado pela vossa presença. Está encerrada a sessão e muito obrigado.